This.
Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O IVA zero foi apresentado como se fosse uma panaceia para o problema dos preços dos bens alimentares essenciais. Numa altura em que os lucros da Jerónimo Martins, da Sonai e outras aumentavam já exponencialmente, à custa dos baixos preços pagos aos produtores e dos altos preços cobrados aos consumidores, como aliás continua a acontecer, o Governo procurou, com esta medida, lavar a face da grande distribuição e fazer, mais uma vez, política de direita. Política de direita porque considera que as margens de lucro são intocáveis, que o Estado nada pode fazer para controlar margens e preços, nem numa situação de excepcionalidade mais que justificada, e colocar toda a tónica nos impostos é servir a lógica da direita e os interesses da grande distribuição. Política de direita porque o Governo não quis ir ao fundo do problema. É que estes grupos, como a Jerónimo Martins ou a Sonai, têm um demasiado domínio sobre toda a cadeia, da produção ao consumo, e por isso usam a sua posição dominante e mesmo de cartel para esmagar produtores e consumidores, para fazer concorrência desleal ao pequeno comércio, para pagar salários de miséria aos seus trabalhadores e assim garantir milhões de lucro. E aí estão os lucros. Em 2021, 2022 e no que já se conhece 2023, a Sonai fez 885 milhões de euros de lucro. E a Jerónimo Martins fez 1.454 milhões de euros de lucro, 1,5 milhão de euros de lucro por dia, ao longo destes anos de enormes dificuldades para a esmagadora maioria da população. O IVA zero tocou zero nos lucros da grande distribuição. Na verdade, muitos preços continuaram a aumentar. Outros baixaram, mas não no montante da redução do IVA. Veja-se o cabaz de preços da DECO, que custava 138,78€ no dia 17 de abril de 2023, dois dias antes da entrada em vigor do IVA zero, e hoje o mesmo cabaz está a 133,58€, ou seja, apenas menos 3,7 pontos percentuais, portanto, menos do que os 6 pontos percentuais que baixou o IVA. Ou seja, como se previa, parte da redução fiscal foi apropriada pela grande distribuição, décima a décima, ao longo destes meses. Há ainda outra agravante, é que houve preços que não baixaram com o IVA zero, mas uma coisa é certa, quando o IVA voltar para os 6%, aí de certeza absoluta que os preços aumentam pelo menos 6% e com os arredondamentos poderá ser mais ainda. Portanto, o IVA zero sem controle de preços é isto, quando o IVA baixa, o preço mantém-se e em alguns casos até aumenta, noutros até baixa, mas menos do que a redução do imposto. Mas quando sobe de novo o IVA, aí é certo que tudo aumenta. É por isso que o PCP insiste na proposta de criar um preço de referência para um conjunto de bens essenciais. Um preço de referência com base nos custos reais e numa margem não especulativa, proibindo a venda a um preço superior sem justificação atendível. Sabemos que nem o PS, nem o PSD, nem a Iniciativa Liberal, nem o Chega querem qualquer medida para limitar os lucros abusivos destas multinacionais. Mas dois são, pelo menos, o que diz o FMI, num comunicado de junho passado. Eu vou citar o FMI. A elevação dos lucros das empresas é responsável por quase metade do aumento da inflação na Europa nos últimos dois anos, com as empresas elevando os preços acima da forte alta dos custos com a importação de energia. Agora que os trabalhadores estão pressionando por salários mais altos para recuperar o poder de compra perdido, e destaque esta parte, as empresas talvez tenham de aceitar uma parcela menor dos lucros para que a inflação continue no rumo certo. Fim de citação. Pois é, até o FMI o diz. Para controlar a inflação é preciso aumentar salários e é preciso cortar na raiz desta inflação, que são os lucros das multinacionais. Haja vontade política, que propostas não faltarão, como esta que aqui apresentamos e outras que teremos a oportunidade de apresentar no Orçamento do Estado para 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal vai votar a favor da proposta do Governo número 105, mas devo dizer que é um voto a favor sem grande entusiasmo, porque é uma medida que não desagrada, embora tenhamos considerado necessária. Aliás, tão necessária que já tínhamos proposto no Orçamento de 2023. E não desagrada porque é uma medida que discrimina entre consumidores dos produtos que estão e não estão na lista do IVA zero, entre produtores dos produtos que estão e não estão na lista do IVA zero, e até entre distribuidores que vendem os produtos que estão ou não estão na lista do IVA zero. Eu podia-lhe chamar o problema do alho, que curiosamente não está na lista, mas também podia chamar das nabiças, ou do feijão verde, ou limão, ou melancia, tudo coisas de primeira necessidade e básicas, que por acaso não estão na lista, podiam estar, ou os celíacos, que agora nos lembramos, 6 meses depois, que também têm necessidades alimentares específicas, deviam estar protegidas. Portanto, quando se metemos a fazer lista do que se come e não come, do que se taxa e não taxa, há sempre coisas que ficam dentro e há discriminação. E mais do que isso, isto obviamente distorce, ainda que neste caso temporariamente, os preços que estão no mercado, dando os sinais todos errados. Nós não sabemos se há produtores de feijão verde ou de alho que tinham uma vida toda dependente de um projeto qualquer que durante 7 meses ficou discriminado negativamente com isto. Agora, foi necessário. E foi necessário porque a inflação subiu de uma forma abrupta, como talvez nunca se tivesse visto em décadas recentes. E sobretudo é necessário porque Portugal é um país pobre. E eu chamo a vossa atenção. Algum dia haveria de ser a primeira vez que eu exibia um gráfico neste plenário. Página 18 do relatório do OE. Os CIS de rendimento disponível dos portugueses. Parabéns, Srs. Deputados. Estão todos entre os 10% mais ricos deste país. Todos. E é resultado de 25 anos de gestão socialista em que, para aqueles que querem acabar com os ricos, parabéns, estão a conseguir. Para nós, que queremos acabar com os pobres, é um gráfico bastante triste. E é por isto que cada vez que há um soluço, qualquer soluço, temos que, em vez de ter os rendimentos para conseguir acomodar esses choques, estamos a fazer política assistencialista, que é o caso do IVA zero e de outras medidas que tivemos que adotar, não só agora por causa da crise inflacionista, mas em crises pandémicas ou outras anteriores. Agora, duas notas finais para que não achem que a Iniciativa Liberal está distraída relativamente a isto. Esta medida, com toda a discussão que houve na altura, funcionou. Ou seja, os produtos que estavam na lista com IVA zero, o Sr. Deputado Duarte Alves chama a sua atenção, página 20 do Boletim Económico do Banco de Portugal, de outubro, se eu há pouco tempo, está lá. Os produtos que tiveram IVA zero tiveram uma variação de preço exatamente 6%. Está lá, é ver. É ver. Funcionou. E a relação que eu tiro daqui é que, contrariamente ao que alguma esquerda aqui diz, quando há comunicação clara, quando há acordo e quando há supervisão, o famoso trust but verify, quando há, é possível fazer políticas com os agentes económicos. Tem que haver, de facto, essa transparência e essa frontalidade. A segunda nota é para o PS, que talvez não seja coincidência que queiram prorrogar esta medida até ao fim do ano. Garante que a inflação de 2023, que será indexante de uma série de atualizações no futuro, fica como está. A inflação vai obrigatoriamente subir em janeiro. É que dá demasiado jeito, Sr. Deputado, dá demasiado jeito para não chamarmos a atenção que isto pode ser mais uma daquelas que tenho designado como, e assumo a palavra, sonsice da política fiscal deste Governo. É só para não acharem que, eu penso que já há motivos para não acharem,
deputado,
que a Iniciativa Liberal...
Favor de concluir.
Vou concluir com esta belíssima frase, Sr. Presidente, não pensem que a Iniciativa Liberal anda distraída com estas manobras. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, nós sabemos que a inflação não se deve ao aumento de salários, mas que o surto inflacionista foi explicado pela subida de preços, precisamente no setor dos bens energéticos e dos bens alimentares, que aliás precederam, esse surto inflacionista nestes dois setores, precedeu qualquer aumento salarial. Os salários têm vindo a perder valor real em inúmeros setores. Para este aumento de preços contribuíram os oligopólios, a existência de oligopólios no setor da energia e no setor dos bens alimentares. Foi a concentração num pequeno número de grandes empresas e foi a especulação dos preços que estas empresas praticaram que explicam a situação em que, no setor da energia e na distribuição de bens alimentares, nós assistimos ao mesmo tempo a lucros extraordinários das empresas, a Galp, o Pingo Doce, a Jerónimo Martins, a Sonae, etc., ao mesmo tempo que os trabalhadores se veem aflitos para pagar o supermercado, a conta da luz, a mercearia, a renda de casa, o empréstimo da casa, ou seja, com um salário que não chega para responder a este aumento de preços. Relativamente a isto, pode haver várias respostas. O Governo apresenta aqui o IVA zero, a redução do IVA para certos bens alimentares. Mas o essencial da resposta é o controlo das margens e dos preços e também a tributação dos lucros extraordinários. É isso que permite combater a especulação e controlar a inflação, ao mesmo tempo que, controlando margens e preços e tributando lucros extraordinários, se aposta no crescimento salarial para defender quem trabalha do surto inflacionista. Sim, é pelo controlo de lucros e é pelo salário que se protegem as pessoas do choque inflacionário. Aliás, só essa estratégia combinada permitiria evitar que o processo inflacionista se transformasse, como já se transformou e continua a transformar-se, numa enorme transferência de rendimento do trabalho para o capital. As pessoas perdem salário real ao mesmo tempo que aumentam os lucros extraordinários destas empresas. Ora, o Governo que traz a este orçamento, não é a discussão que estamos a ter aqui, mas é a discussão que teremos nas próximas semanas, o que o Governo incluiu neste orçamento foi o fim da taxa sobre os lucros extraordinários. Para além disto, há um ausente no debate de hoje, que é o IVA sobre a energia. Nós continuamos a ter das energias mais caras da Europa, ao mesmo tempo que temos um quarto da população portuguesa que declara não ter capacidade para aquecer devidamente a sua casa. 3 vezes mais do que acontece na União Europeia. E, portanto, quando nós discutimos o IVA, devemos também discutir o IVA da energia. Não é com um esquema complicado de escalões que nós resolvemos isto. É preciso baixar o IVA da energia e garantir o combate à pobreza energética, e essa é também uma prioridade, devia ser também uma prioridade do Governo, será certamente uma prioridade do Bloco de Esquerda no próximo orçamento.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este debate foi uma oportunidade para alguns para antecipar parte do debate orçamental, esquecendo também nesse debate aquela que é a medida do IVA zero no cabaz de produtos essenciais até ao final do ano. Mas é importante relembrar. Relembro que em abril a proposta de lei do Governo não teve o voto favorável do maior partido da oposição e, por exemplo, dos partidos distintos à esquerda do Partido Socialista. Esta lei de abril deste ano apresentou um impacto positivo para as famílias portuguesas. E sim, foi uma medida de caráter transitório e excepcional que visou a estabilidade dos preços quando a guerra na Ucrânia criou uma ruptura nas cadeias de abastecimento, choques na oferta e foi preciso controlar a pressão inflacionista. E aprendemos com os erros de outros parceiros europeus na sua implementação, evitando que a descida fosse apanhada pelas margens de lucro. Esta medida teve sucesso, segundo os dados do INE ou do Banco de Portugal, para controlar o maior pico inflacionista. E isso só foi possível porque, ao contrário de outros países, existia um acordo com o setor da distribuição, além de importantes apoios à produção, apoios esses que no futuro vão ser majorados. No caso de apoios à produção, estamos a falar de 180 milhões de euros, excluindo gás óleo e eletricidade verde. Sabemos que é o que alguns desejariam e certamente não teríamos problema nenhum em antecipar o debate orçamental, mas não é o tempo, daqui a poucas semanas cá estaremos. Mas aproveitamos para relembrar que o documento da proposta orçamental reduz o IRS para as famílias da classe média em cerca de 6 milhões de agregados e em mais de 1,3 milhões de euros, além do IRS jovem em mais de 200 milhões de euros. A substituição do IVA por apoios direcionados a quem mais precisa é de inteira justiça social, visto que em 2024 a pressão inflacionista, pelas previsões, está controlada, sendo que a majoração dos abonos de família ou do complemento solidário para idosos socialmente fazem todo o sentido. São mais de 22 euros por mês do abono de família até ao quarto escalão e o aumento do complemento solidário para idosos de 62,45 euros. Do maior partido da oposição, infelizmente, já vem sendo um hábito estar do lado errado da história. Da mesma forma que em 2016 votou contra a descida do IVA da restauração, absteve-se no IVA zero dos produtos essenciais e sobre o debate orçamental apenas